Vamos entender melhor essa crise no Equador, com o assassinato do candidato à presidência da República, Fernando Villavicencio, jornalista investigativo, 59 anos, se declarava defensor de causas indígenas e trabalhistas, foi morto com 3 tiros. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou estado de exceção para garantir as eleições presidenciais mantidas para o dia 20, são as declarações da madrugada desta quinta-feira. O candidato que foi morto diz que já recebia ameaças, chegou a responsabilizar Los Choneros, mas a última informação é que outro grupo assumiu, né, assumiu a autoria. Los Lobos assumiu a autoria deste atentado. Então a gente quer entender essa crise. Nosso contato é o especialista, professor Rafael Villa, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Instituto de Relações Internacionais, nosso convidado. Muito obrigada por sua atenção, professor. Para a gente entender, esse assassinato é mais um capítulo desta crise? Porque esta crise já vem há algum tempo, há várias características, inclusive ele fez aquela morte cruzada e dissolveu a Assembleia para tentar adiantar as eleições, diz que as eleições estão mantidas. Enfim, esse assassinato é mais um capítulo desta crise? Como é que a gente pode entender?
Bom, atualmente no Equador existem dois crises que se cruzan, ¿no? Que se juntan. De un lado, esa crisis política que viene desde los tiempos de un anterior presidente y que se incrementó y que casi lleva a un impeachment del actual presidente, un liberal Lasso. Y de otro lado, ¿no? Y muy, muy fuertemente en Ecuador, la segunda crisis es esa crisis relacionada con la seguridad pública. Algunos sectores de economía, sectores informales de economía, son tomados hoy prácticamente por los grupos de crimen organizado, como eso que usted mencionó anteriormente, los lobos, los choneros y un grupo venezolano, de origen venezolano, llamado Tren de Aragua. Justamente, ¿no?, el asesinato de Fernando Villavicencio se encuadra dentro de esa, digamos, esa crisis de seguridad pública de la que atraviesa el Ecuador. Porque Fernando Villavicencio era un político de formación como jornalista, ¿no? Justamente de jornalismo investigativo, sobre todo en esos aspectos de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado. Y él tenía incursionado en la política algunos sondeos de opinión, pesquisas electorales más recientes, lo colocaban como segundo en la corrida presidencial del próximo 20 de agosto. Entonces, crimen, sí, ¿no? Justamente podría estar bastante relacionado, ¿no?, con la agenda, con el tipo o con los puntos de agenda política. Él representaba y que enfatizaba fuertemente y que lo llevaron a asumir ese segundo lugar en las pesquisas electorales. ¿Por qué? Fernando Villavicencio, él enfatizaba 4 puntos importantes, que era el medio ambiente, ¿no?, la lucha anticorrupción. Inclusive en ese sentido se fala que Villavicencio tenía serias denuncias contra el Estado ecuatoriano en relación a los negocios de las compañías petroleras, de la industria petrolera, que es la más importante de la economía del país. El tercero punto es que los derechos indígenas, agenda de seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el contrabando muy fuerte en Colombia, en Ecuador, contra el tráfico de armas, que es otro punto muy fuerte, ¿no? Muy probablemente Villavicencio fue víctima de su propia agenda política, ¿no?
Que
enfatizaba propiamente, ¿no? Esa lucha anticorrupción y la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico.
Agora, o interessante, professor Vila, é que o grupo criminoso que assumiu o atentado, Los Lobos, né, um dos maiores do país, são vários, ele assumiu a autoria do ataque e aí disse, isso que é o contraditório, que isso acontece com políticos corruptos que não cumprem suas promessas. Quer dizer, que promessas ele teria feito? Então, é dúbia essa relação, quer dizer, de alguma maneira esses grupos, eles dão dinheiro... Não oficialmente, mas eles dão dinheiro para as campanhas políticas. Quer dizer, a relação é muito estreita entre... acho que essa é a questão para a gente... É o segundo ponto que eu gostaria que o senhor abordasse, ainda temos um tempinho, que é essa relação desse crime com a política, que não é exclusivo do Equador, mas ali a situação chegou a esse ponto.
Sim, certamente o vídeo que hoje é publicado nas redes sociais por esse grupo dos Lobos, deixa esse aspecto...
Levanta uma suspeita, né?
Muita ambiguidade, né? Ambiguidade. Dá a entender, né? Que o Villavicencio teria certos acordos com esses grupos que teria cumprido, né? Mas isso é bastante... Por isso que é bastante dúbio. Porque, de outro lado, sua agenda pública, agenda de anticorrupção e anticrimen organizado, porque no por acaso Villavicencio, embora ainda estivesse un poco distante de la primera colocada, ¿no? A Carmen González, a candidata del correísmo, él estaba en ascenso, porque esa agenda, sobre todo esa anticorrupción, más antigrupos de narcotráfico, antigrupos de crimen organizado, es muy sensible para a classe média e para o cidadão comum equatoriano, não? Porque a criminalidade, não? Vem subindo muito no Equador. Nós temos escutado e visto com frequência as chacinas, por exemplo, que o crime organizado, não? Entre eles mesmos, não? Não. Que estão cometendo nas cadeias equatorianas, muito recente. E cada vez que aparece un político que tente denunciar, enfrentar a esos grupos con sus propuestas de agenda de seguridad pública, el método es la eliminación de ese político. Lembre-se que, na verdade, está havendo uma especie de escalada de assassinatos de políticos anticorrupção e anticrimen anticrimen organizado. Lembre que dois meses atrás foi morto, não? Um parlamentar da província de Esmeraldas, que também tinha uma agenda anticorrupção e anticrimen político. Então, não está muito claro. Parece ser um pouco de discurso de justificativa de por que o assassinato do Villavicencio dirigido para a população.
Sim, pode ser um discurso, né, para ganhar essa agenda política e colocar esse ponto de interrogação na cabeça de todos, né?
É uma maneira de... E é realmente...
Desmoralizar os políticos e o político.
Muito, né? Muito suspeito, não? Imediatamente, não? Se tenha lançado esse vídeo por parte desse grupo, os Lobos, não? Como uma maneira de adiantar-se, não? A qualquer outra possibilidade de explicação de por que do assassinato político.
Outro grupo tentar assumir, né, a autoria. Bom, vamos ver, isso, vamos ver isso, o que acontece. Isso,
porque inicialmente o próprio Lasso, o próprio presidente, não, tinha apontado que era outro grupo, não? Os Lobos é o segundo grupo mais poderoso no negócio do narcotráfico, de crime organizado no Equador, não? O primeiro é os Choneros, não? E que assim como o PCC, não, aqui no Brasil, também tem sua base de atuação de comando, não? Tem seu comando nas cadeias, não? Nas cadeias equatorianas.
Sim,
não?
Sim.
Então, concorrência perversa.
Sim,
não?
Porque há uma disputa entre os grupos também, né, professor?
É claro, é como uma maneira, não?
Claro.
Demonstrar mais poder, não? Ante a população, não?
Professor...
É claro, y es un claro recado para la clase política, ¿no? O sea, si ellos encampan, ¿no?, esa agenda de anticorrupción, de antinarcotráfico, eles poderão ser as próximas vítimas.
Ou seja, uma ameaça muito grave, né, à democracia por esses grupos organizados e ainda levanta essa suspeita. Professor, nosso tempo está super esgotado, mas a gente vai acompanhar os desdobramentos, pode voltar ao assunto, ver se de fato as eleições transcorrem em clima de normalidade no próximo dia 20. Tem isso também, né?
Sim. Vamos acompanhar e a completa exposição para seguir conversando sobre estas temáticas.
Professor Rafael Vila, muito obrigada por sua atenção.
Obrigado a você, Rosana, e a todos, e a toda a Rádio USP. Até logo.